A Comissão de Trabalho da Câmara realizaria nesta terça-feira um seminário sobre os impactos da aplicação da nova legislação trabalhista no país. Esse seminário aconteceria nesta terça-feira, mas ele foi cancelado, ou foi adiado, na verdade, ainda sem nova data para a realização, em função das dificuldades aí de acesso de alguns dos convidados, de algumas pessoas que participariam desse seminário, em função dessa greve dos caminhoneiros e, enfim, dessa paralisação e as decorrências dessa paralisação, né? Que são, inclusive, a questão da aviação, a falta de combustíveis, enfim, as pessoas não chegariam. Mas, enfim, o seminário está adiado, vai ter uma nova data que vai ser realizado. E o solicitante do seminário, quem apresentou o requerimento para a realização desse debate, foi o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. E, independente da realização do seminário, e obviamente vamos acompanhar aí a nova data que vai acontecer, mas nós vamos conversar com o deputado porque é um assunto extremamente importante que interessa a todos os trabalhadores, que é a questão da aplicação das novas regras trabalhistas no país e o que isso tem causado de impacto, inclusive, na justiça do trabalho, na vida dos trabalhadores de um modo geral, enfim. Deputado Bongás, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, também. Bom dia, Isabel. De fato, o governo tinha sempre anunciado que se fizesse a reforma trabalhista, três coisas iam acontecer. A primeira, a economia do Brasil cresceria. Segundo, que teria segurança, estabilidade jurídica. E terceiro, que o emprego ia crescer. Bom, como vocês estão vendo, as três coisas deram, como se diz lá no Rio Grande do Sul, com os burros na água, morro abaixo, nada aconteceu, foi pura mentiragem do governo. A economia não cresce, pior, não há nenhum sintoma, né, nenhuma política que indique, um indicador que mostre que haja crescimento da economia, pelo contrário. Agora, com esse caos que o governo Temer provocou pelo fato de permitir que o mercado mande no Brasil, é mais o Brasil que manda em si, é o mercado que manda, a Petrobras não regula mais preços de óleo, de gás, de cozinha, de diesel. Isso deu essa geração de aumentar cada semana, né, os combustíveis para o povo, e sem a interferência de política do governo. O governo deixou as multinacionais ganharem dinheiro, as petrolíferas do mundo, os ricos, né? Então, a economia não cresce. Em segundo lugar, pelo fato de ter 117 artigos tirados da Constituição, da CLT, também criou uma instabilidade jurídica, uma insegurança enorme para os juízes do trabalho julgarem, o que faz o trabalhador sofrer mais. Porque quem sempre sofre na ponta é o trabalhador.
Sim.
Em terceiro lugar, o desemprego que só cresce. Eu esses dias fiquei estarrecido porque nós trabalhávamos sempre com 14 milhões de desempregados e o IBGE largou 27 milhões. E aí, quando eu fui ver, era exatamente aquelas três faixas. Tem os que vão pedir emprego, que são 14 milhões, e não tem emprego. Os que estão no desalento, que nem vão mais pedir emprego. Olha só que gravidade. A pessoa nem vai mais pedir emprego, porque sabe que não vai ter. E juntando com aquelas que ainda estão subempregadas, dá 27 milhões de empregados. Então é muito justo que a Câmara dos Deputados faça esse debate, porque os trabalhadores só vão ficar mais reféns com contratos terceirizados, intermitentes, não vão recolher para a Previdência, então vai ficar uma instabilidade cada vez maior, e isso para que, do outro lado, tenha uma concentração ainda maior de lucros, né, na mão de quem é patrão. Então esse debate é importante, nós vamos fazê-lo. Eu quero até agradecer aos meus colegas, tanto a minha bancada do PT, porque hoje eu presido o Núcleo do Trabalho, aos colegas dos outros partidos, né, que nos ajudaram a propor, que é o PDT, PSD e PCdoB, e a todos os deputados, porque foi aprovado por unanimidade na Comissão do Trabalho. E ontem mesmo ainda falei com o presidente, nós simplesmente adiamos, né, porque o debate precisa ser feito. E hoje, obviamente, esse tema seria, digamos, ficaria em segundo plano, porque o tema principal é a luta contra o governo Temer e o parente para que o preço dos combustíveis não tenha esse reajuste tão alto e permanente. E também vai ter uma comissão geral hoje de manhã no próprio plenário da Câmara, né? Então, os focos todos vão estar voltados sobre esse tema, além da dificuldade concreta das pessoas se deslocarem, dos palestrantes virem, então nós ficaríamos prejudicados. Então nós vamos passar para outro dia, tenho certeza que vocês vão também fazer, como sempre, a cobertura, como estão fazendo no dia de hoje.
Pois é, deputado, a questão do senhor falou de Constituição, e aí eu perguntaria o senhor o seguinte: a legislação, essa reforma que foi feita, que mexeu nem mais de 100 artigos aí da CLT, mas né, a CLT é uma lei infraconstitucional. Agora, nós temos também o artigo 7º da Constituição com uma série de cláusulas pétreas ali, que são determinadas aí, que não podem ser, inclusive, alteradas nem por emenda constitucional, somente com uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Essa reforma, no que o senhor entende do ponto de vista jurídico, ela mexe com o artigo 7º da Constituição? Há ali quebra de preceitos fundamentais que poderiam ser questionados e podem ser questionados no Supremo?
Eu acho que sim. Acho que esse aspecto, por exemplo, do acordado sobre o legislado, ele fica hoje numa situação muito abaixo, né, do que a Constituição garante para o trabalhador. Uhum. Né? Mas hoje, simplesmente, um acordo feito entre o trabalhador e o patrão, ele vai valer. E aí, essa instabilidade jurídica se dá em cima dos juízos do trabalho. Uhum. A ponto que tem sentenças já de juízos do trabalho se amparando na Constituição Federal para dar o seu parecer nessas relações. Então, nós achamos que, primeiro, a Constituição à época, a votação dos artigos da CLT, alguns são inconstitucionais. Tá? O governo, inclusive, ia corrigir alguns pela medida provisória 808, uhum. E aí os patrões forçaram o governo e aqui a Câmara para que caducassem, uhum, com correções que seriam feitas, inclusive não no tema constitucional, também constitucional, mas fundamentalmente humano, que é a mulher lactante ou grávida trabalhar em lugar insalubre. Quer dizer, essa correção seria feita. Eu fiz várias emendas. Uma das emendas que eu fiz, por exemplo, uhum, é para que os sindicatos pudessem acompanhar o trabalhador quando ele faz a sua rescisão de contrato ou o trabalho intermitente na área rural, né? Porque o trabalhador na área rural, que já trabalha poucos dias, trabalha numa safra, essa frista,
sim,
e ele não contribuiu para previdência, ele nunca vai se aposentar, uhum, nunca. Uhum. Nunca vai conseguir comprovar 40 anos de contribuição. Então, são vários temas que eu acho que ferem o tema da constitucionalidade, sim, mas tem um aspecto, eu acho que esse, Edson, é uma coisa importante. Veja bem, a reforma da Previdência, nós conseguimos ser vitoriosos, e o Temer não conseguiu aprovar.
Uhum.
Por quê? Porque precisava de 308 votos. Ela está constitucionalizada. No caso das leis do trabalho, da CLT, elas não estavam constitucionalizadas. Tu só tens a regra geral da Constituição.
Sim.
Então, com 298 votos, porque eles também não tinham 308 votos,
uhum,
também não tinha 308 votos. Se a CLT tivesse que ser alteração constitucional, também não teriam aprovado.
Uhum.
E agora, nós estamos trabalhando junto com o senador Paim, no Senado, que foi deputado também desta casa, e tem aprovado vários estatutos da criança, do adolescente, do estatuto do idoso, né, do deficiente, e ele está trabalhando agora por uma proposta, uma sugestão, que é a sugestão 12, que está tramitando no Congresso e no Senado. Ele vai transformar, ele é relator dessa SUG 12, uhum, ele vai transformar aquilo lá numa lei,
sim,
num projeto de lei do Senado.
Uhum.
Então nós teremos um projeto de lei no Senado que vai repor essa CLT destruída.
Uhum.
Ele vai chamar isso de Estatuto do Trabalho. Então a nossa comissão aqui já vai estar em sintonia com esse trabalho. Eu acompanhei esse dia todo, dia a sessão que foi realizada lá, quando foi apresentada essa proposta.
Uhum.
Ele foi designado na Comissão dos Direitos Humanos como relator dessa SUG 12, e eu tenho plena confiança que o nosso seminário aqui vai contribuir para ampliar este debate, para colocar algo no lugar daquilo que foi destruído em função da necessidade do mundo do trabalho, que só está cada vez mais precarizado.
Agora, deputado Bongai, o senhor disse que a reforma trabalhista não atendeu às expectativas. Aí eu lhe pergunto, não é cedo para fazer essa avaliação? Ela foi aprovada em julho do ano passado. E também os defensores das novas medidas, eles costumam dizer que o principal trunfo foi a redução do número de ações trabalhistas. O Tribunal Superior do Trabalho divulgou que nos 3 primeiros meses desse ano houve uma queda de 45% no número de processos trabalhistas em relação ao ano passado. Como é que o senhor avalia esses números?
Esse é um tema, eu até, Elisabel, né?
Elisabel.
Isso, obrigado, filho, Elisabel. Eu até usei esse tema, e a gente geralmente faz, de fato, um balanço no primeiro ano, né? Uhum. Tem uma comemoração, tu abre uma empresa, ou tem uma atividade nova, um programa novo, tu faz um balanço do primeiro ano. Na verdade, a reforma trabalhista foi tão ruim que as evidências das ruindades já apareceram bem caracterizadas com meio ano. Ela foi votada nessa sugestão, nessa data que você falou, mas ela entrou em vigor no dia 11 de novembro. Então, 11 de maio agora foram 6 meses.
6 meses, é.
6 meses, né? Uhum. Então, em meio ano, nós já avaliamos que esse tema da questão de menos ações trabalhistas, ele se deu por um fato só. Qual é o fato? Hoje, o trabalhador, quando ele ganha as custas pagas, quando ele faz uma reivindicação. A partir de agora, olha só, se o trabalhador perde uma ação na justiça do trabalho, ele vai ter que pagar o advogado do patrão. Então, ele vai ficar, o trabalhador vai ficar devendo. Então, numa insegurança, se ele não sabe se ele vai ganhar, porque isso é uma decisão que o juiz vai tomar, ele não entra na justiça. Uhum. Então, aí fica evidente os dois principais motivos que acompanharam essa precarização das relações de trabalho. Primeiro, o enfraquecimento dos sindicatos. Era notório o desejo do governo atendendo os patrões para enfraquecer os sindicatos. Aí trabalha tanto da arrecadação, do acompanhamento, hoje tu não tem mais necessidade, tipo 200 peão, tu não tem mais necessidade dos sindicatos, tu tem tira uma comissão lá e ela vai negociar. Então tem primeiro desejo dessa reforma, além da precarização do mundo do trabalho, é acabar com o movimento sindical.
Uhum.
Essa é uma decisão claríssima dos patrões. Então, isso fere também a democracia de a gente não ter representação no mundo sindical.
Agora, deputado, não há um problema.
E segundo tema, é o enfraquecimento da justiça do trabalho.
Sim.
Essa questão que a Elisabel levantou, de menos ações que os estão comemorando, isso não significa que tem menos desrespeito.
Menos demanda, né?
Claro, é porque o trabalhador não tem. E a outra é o seguinte, para não descumprir a lei, eles acabam com a lei. Essa é outra lógica muito ruim que vai ferir o trabalhador.
Pois é, porque o senhor falou do sindicato, é um problema muito sério que a gente tem no Brasil, isso não é da reforma, isso já vem de muitos anos, é que a representação sindical no Brasil ela é um tanto quanto... pequena, a representatividade é pequena à medida que você tem um número muito pequeno de trabalhadores sindicalizados. Muitos dos sindicatos no Brasil, por exemplo, você tem aí 10, 15% dos trabalhadores daquela categoria que são sindicalizados, que pertencem ao sindicato. Quer dizer, na verdade, o movimento sindical, de um certo modo, ele não conquistou de maneira efetiva o trabalhador brasileiro, historicamente falando. Isso não é, de certa forma, uma causa para a gente ter um enfraquecimento dos sindicatos e aí diminui o poder de negociação? Quer dizer, a gente chega numa reforma dessa, onde, teoricamente, os sindicatos teriam poder de negociação, mas a baixa representatividade também não prejudica nesse aspecto? Essa análise histórica não é importante que o movimento sindical faça até para que ele possa conquistar os trabalhadores de uma maneira mais efetiva?
Não, eu acho que tem dois aspectos. Uma é a fragmentação sindical.
Uhum.
Pelo fato de nós termos muitos sindicatos, muitas centrais sindicais, e fundamentalmente por um elemento que era o imposto sindical obrigatório, isso acabou fazendo com que muitos sindicatos, entendo a garantia do seu imposto e dos seus recursos, não fizessem trabalho de base.
Sim.
É verdade isso.
Uhum.
Então, nós sempre defendemos que não tem a obrigatoriedade de imposto fiscal, tem que ser contribuição livre do trabalhador.
Exato.
Então, o que acontece? Tu acostumou mal, vamos dizer assim, né? Tu acostumou mal, foi o processo que foi se degradando, e agora você fez o corte abrupto da retirada. Bom, aí é para quebrar. Então, tu não permitiu um tempo de transição. Tinha uma emenda que era exatamente a transição... digamos assim, onde fosse gradualmente se retirando a imposição sindical para que o trabalhador pudesse, os sindicatos, trabalhar a contribuição espontânea, direta, com muito trabalho de base. Aí tem que ter muito trabalho de base, tem que ter o convencimento do trabalhador.
Sim,
é da importância do seu sindicato.
Ele tem que acreditar no sindicato dele, né?
Exatamente. Agora, só que você fez esse corte abrupto, você fez de uma forma golpista, entendeu? Então, na verdade, essa é a crítica, mas eu tenho pleno acordo, que a qualidade da representação sindical, o próprio movimento, ele tem que se questionar sobre isso, só que aqui não é uma questão de darmos oportunidade e qualificação do sindicato. Aqui se dá de tratativas de prejudicar o sindicato. Isso é diferente, né?
Sim, sim, sim.
Aqui a ideia é destruir os sindicatos, e obviamente um sindicato fraco, eu vi isso de um relato, por exemplo, de um trabalhador, um sindicato estava me dizendo isso, ele foi diretamente fazer a sua rescisão contratual de serviço. Aí ele foi na empresa, bom, o trabalhador não tem obrigação de conhecer todos os detalhes, como é que se calcula uma rescisão, uma insalubridade, um décimo terceiro, um adicional. Aí ele se sentiu lesado. Aí ele foi no sindicato, só que aí era tarde, né? Ele já tinha feito a rescisão. Bom, ele perdeu o dinheiro. Aí o sindicato orientou ele corretamente, bom, aí ele viu o furo que deu, ele não tem o acompanhamento do sindicato mais. Então isso enfraquece o sindicato. A ideia é que os patrões e os governos queriam que o trabalhador não se sentisse mais responsável do sindicato. Ele quer que o trabalhador se distancie do sindicato. Então, isso foi intencional. Bom, aí o que resta para esse trabalhador? Entrar na justiça. Mas se ele perder a causa, vai ter que pagar por causa do patrão. Então, ele vai ficar devendo. Então, essa é uma situação real de trabalhar. Mas, obviamente, eu concordo contigo, nós temos que permanentemente, como é em todas as instituições e entidades, né, ter um trabalho de base e ter o associado convencido de que o sindicato é importante.
É importante.
Só que agora, se tu faz comissões de fábrica lá, que não tem mais o sindicato não acompanha mais a rescisão, o repasse não é mais passado ao sindicato. Eu fiz uma emenda para que o sistema S não pudesse servir para ajudar nas estruturas dos sindicatos patronais. Porque os sindicatos laborais, os trabalhadores, não vão ter onde se amparar. Estou tirando imposto também para os sindicatos patronais, mas eles têm ainda, muitas vezes, o uso da estrutura do sistema S, né? Para fazerem as suas atividades, seus eventos, suas estruturas, suas sedes, enfim. Né? Então, na verdade, eu fiz uma emenda para não ter isso, porque aí tu trata, além de quebrar os sindicatos, tu ainda permite a continuidade que os sindicatos patronais funcionem. Então, aí tu tem uma disparidade. O Estado brasileiro já tem que entrar para regular isso. É que nem no diesel, né? Se tu não tem uma Petrobras para regular, então tu vai ter preço vil cada semana. E assim é na relação capital e trabalho também. O Estado tem que ter um grau de regulação. O que os capitalistas hoje querem, e esses golpistas aí estão dando tudo para os ricos, né? É exatamente isso, é impedir que haja uma reação qualquer em uma organização da sociedade. Então isso é muito grave e isso nós vamos aprofundar no debate, nesse seminário, que acho que vai ser tão importante, adiado hoje, mas será realizado.
Agora, com certeza, deputado. Bongás, surgiu aqui uma informação, a Anamatra oficializou a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a Anamatra, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, pois é, oficializou a OIT sobre a reforma trabalhista e colocou o Brasil na lista de casos que será investigado pelo Comitê de Peritos da OIT. Aí expõe a imagem do Brasil mundialmente, né? A decisão foi tomada hoje de manhã em Genebra e essa comissão concluiu que previsões que constam na lei implicam em graves violações de normas e proteção internacional. Como é que você vê essa decisão que foi tomada hoje pela OIT, deputado?
Eu acho assim, que a decisão é importante. Parabenizo a Anamatra exatamente porque ela participaria da nossa reunião. Tá? Ela participaria hoje de uma das mesas. A Anamatra vai estar conosco, porque nós temos três mesas. Uma mesa é sobre o tema, o reflexo da reforma trabalhista no mundo da economia. Aí vai ter DIESE, vai ter economistas, enfim, para nos ajudar, DIAP e tal. Depois nós vamos ter uma outra mesa, que é o reflexo da questão da reforma trabalhista no mundo da justiça, exatamente da segurança e estabilidade judiciária. E aí, então, a Anamatra vai estar conosco. E a terceira é chão de fábrica, onde as centrais sindicais, as federações, confederações vão falar. Chão de fábrica é a área rural, onde tem assalariado rural. Então, essa decisão da Anamatra, que vai estar conosco, ela é muito importante. Nós estamos fazendo, na verdade, ela está fazendo isso como um recursal. É um recurso que vamos fazer. Bom, se no Brasil as instâncias governamentais estão destruindo a legislação que tem uma vinculação internacional dos acordos internacionais, e a OIT é exatamente esse organismo de organização do trabalho em nível internacional, é muito justo que haja esse recurso. Então, eu quero parabenizar primeiro a Anamatra. E, segundo lugar, tomara que a OIT, como também quando se faz recursos a outros órgãos da ONU, que faça, de fato, uma inspeção, um acompanhamento no Brasil. Uhum. O que os golpistas hoje estão fazendo? Eles estão expondo o Brasil ao ridículo no mundo. Nós não estamos combatendo devidamente o trabalho escravo, nós não estamos atuando devidamente nas questões das relações de trabalho, nós estamos hoje indevidamente tratando o tema dos agrotóxicos. Então o Brasil vai ter fama lá fora de quem? De quem respeita a questão, a legislação em relação ao trabalho escravo, de quem desrespeita o trabalho, a relação do capital ao trabalho, de quem desrespeita o meio ambiente na questão dos agrotóxicos. Bom, eu não quero essa imagem do meu país, então é muito justo que a gente faça esses recursos para que a gente tenha imagens boas do nosso país. Aqui se respeita o meio ambiente, aqui se respeita o trabalhador, aqui se respeita o homem, aqui se respeita a mulher, aqui se respeita a criança, enfim. Esse é o tema que nós queremos. E uma nação nunca vai ser livre, nunca vai ser completa as suas relações se ela tiver que fazer esse grau de recursos.
Perfeito.
Mas enquanto houver as diferenças, parabéns aos que fazem o recurso.
Perfeito.
Perfeito. Deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui. Portanto, a gente vai acompanhar aí, deputado, para saber quando vai ocorrer o seminário, para fazer a cobertura, como o senhor bem já mencionou no começo, para estarmos aí atentos aí à realização, à nova data da realização do seminário sobre os efeitos das aplicações aí da legislação, das reformas aí da lei trabalhista. Deputado Bongás, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico desta terça-feira. Um grande abraço, ótimo trabalho para o senhor, ótima semana.
Nós sempre à disposição, e para ti, Edson e Isabel, também desejo o mesmo, para todos os ouvintes também. Grande abraço, bom dia.
Grande abraço, um ótimo dia.